Então, deixa eu trazer para a nossa conversa aqui o presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira. Presidente, bom dia.
Bom dia, Daniel. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia.
Muito obrigado por nos atender, presidente. Bom, vamos começar com essa demanda dos nossos ouvintes, que é a demora na concessão do pedido de aposentadoria. Que números atualizados o senhor tem? Não sei se o senhor tem em mãos aí, mas e como o INSS pretende resolver esse problema, presidente?
Bom, Daniel, o INSS tem recebido todos os meses mais de 1 milhão de novos requerimentos dos segurados, que buscam aposentadoria, que buscam pensão por morte, que buscam salário maternidade. Uhum. São números continentais e, na verdade, nós não podemos continuar atendendo ou respondendo e analisando esses requerimentos como atendíamos há 20 a 30 anos atrás. De fato, é isso que acontecia. A população vem envelhecendo e nós precisamos adotar mecanismos, ferramentas mais eficientes na análise desses processos. E algumas medidas estão sendo adotadas nesse sentido para que haja mais fluência, velocidade e efetividade na análise desses requerimentos. E uma dessas medidas veio por meio da transformação digital. Não há como não implantar no INSS uma entidade que recebe 1 milhão de novos requerimentos todos os meses sem tecnologia. Esse é o principal projeto que envolve o INSS nesse momento.
Tá. E como fazer isso, presidente? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos a informação de que 100 mil pessoas, trabalhadores, estão na fila aguardando uma resposta pela aposentadoria. Nós temos casos aqui de pessoas que estão há quase um ano esperando.
E esse dado é verdadeiro, Daniel. Uhum. O que nós estamos trabalhando é para zerar a fila no menor prazo possível. Tá. A transformação digital passa por isso. O INSS tem implantado um projeto de concessões automáticas de benefício. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que tem o seu cadastro junto ao INSS, com todos os seus vínculos, os trabalhos anteriores, as contribuições anteriores, se estiverem todas regulares, devidamente cadastradas nos sistemas do INSS, uhum, é possível que ela seja aposentada, que ela seja deferida, concedida a aposentadoria dele, no mesmo dia do requerimento. Isso não é um projeto, isso não é um sonho, isso tem se tornado uma realidade. No mês de maio, nós concedemos aproximadamente 79 a 80 mil aposentadorias de forma automática, ou seja, a pessoa pediu pelo meu INSS, pelo aplicativo de celular, pediu pelo 135, pelo telefone e conseguiu a resposta de sua aposentadoria no mesmo dia. Acontece, Daniel, e a gente não pode desconsiderar esse fato, que o ano de 2018 gerou um acúmulo muito grande de pedidos sem análise. Houve, ao longo de todo o ano de 2018, sobretudo a partir de março de 2018, um volume de requerimentos muito superior à capacidade operacional ordinária do INSS de analisá-los.
Isso por causa da discussão sobre reforma da Previdência?
Olha, foram diversas discussões, inclusive um problema de planejamento interno, mas o fato é que houve um acúmulo de processos ao longo do ano de 2018. Certo. Esse acúmulo, esse represamento mensal de cerca de 200 mil processos todos os meses no estoque e crescendo, isso acabou já no mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro, nós conseguimos empatar a nossa produtividade de análise com o número de requerimentos que entravam. E desde o mês de maio, nós conseguimos inverter essas linhas. Ou seja, a nossa produtividade mensal de análise de requerimento de benefícios passou a ser maior do que a análise de requerimentos que entravam no INSS. Ou seja, se ao longo do ano de 2018, com mais requerimentos do que análise, houve um crescimento do estoque, ao longo dos meses de 2019, sobretudo desde maio, nós tivemos mais análises do que requerimento, fazendo com que o estoque fosse gradativamente diminuindo. Não é do dia para a noite que nós vamos analisar todo o estoque, como você bem falou, de 100 mil processos. Mas esse crescimento tem sido constante. O mês de julho já vai apresentar a maior produtividade do ano. Só para que você tenha uma ideia, a nossa produtividade de janeiro a maio, o que é que eu chamo de produtividade? É análise de requerimentos. Cresceu 51%. Em janeiro nós tínhamos uma capacidade de análise de 550 mil requerimentos. Subiu para aproximadamente 850 mil requerimentos em maio. E em julho já será o maior do ano. Isso se relaciona sobretudo com medidas de gestão, priorização, planejamento e também concessões automáticas inseridas no projeto de transformação digital.
Presidente, tem um fenômeno interessante. O senhor fala da possibilidade da concessão automática, né, de pessoas que conseguem ali receber a resposta no mesmo dia em que protocolam o pedido. E nós temos casos de pessoas que esperam há mais de um ano. Como é que o sistema escolhe o que ele vai analisar? Ou essas que estão há mais de um ano é porque ou o empregador não contribuiu, houve alguma divergência de dados, o que explica essa discrepância entre os que conseguem a aposentadoria rápido e aqueles que estão há mais tempo? Tem um detalhe que também me chama a atenção nas mensagens dos ouvintes, é que quase todos os que reclamam do prazo, eles não entraram com o requerimento por conta própria automático. São pessoas que entraram via advogados.
Sim. Olha, tem um pouco de cada uma dessas situações que você explicou. O primeiro deles é que o automático, ele vai buscando os benefícios que estão aptos à sua concessão pelo sistema. Então, ele vai fazendo uma varredura no sistema e sejam os mais novos, sejam os mais antigos, ele vai deferindo. Então, a análise da concessão automática efetivamente não segue um fluxo de antiguidade, segue um fluxo de elegibilidade para o automático, ou seja, de atendimento das condições para análise pelo sistema. Mas a análise dos servidores, ela é feita, a análise pelos servidores é feita dentro de uma fila nacional única que respeita a antiguidade. Então, nós analisamos do mais antigo para o mais novo. Então, esse fluxo é seguido para que não haja uma inversão e até um cometimento de uma injustiça analisando requerimentos mais recentes em detrimento dos mais antigos. Então, pessoas que informam que tiveram seu benefício deferido rapidamente, muito provavelmente foi de forma automática. Mas também existe uma situação que você também bem colocou, é a dos processos que estão com pendências por parte dos segurados. É natural, é comum que aconteça um requerimento apresentado sem que a vida funcional, a vida profissional do segurado esteja devidamente retratado nos sistemas. Isso até é mais comum nos trabalhadores rurais, nos trabalhadores urbanos que têm carteira assinada, que têm seus vínculos encadeados, e isso acontece com menor intensidade. Mas existem trabalhadores que protocolam seu pedido de aposentadoria com lacunas no histórico do seu vínculo. E aí o INSS precisa convocar essa pessoa para apresentar documentos que preencham essa lacuna e só então deferir. E muitas vezes, e nós temos requerimentos apresentados com pendências, onde o INSS convocou o segurado há mais de 6 meses e não recebemos ainda a complementação dessa documentação.
Então vamos ajudar o nosso ouvinte, presidente. Quais são as lacunas mais comuns que o trabalhador deixa de apresentar e que podem gerar esse atraso na concessão do benefício?
Principalmente quando um determinado emprego do segurado que faz o requerimento não foi objeto de recolhimento e, portanto, o INSS não enxerga aquele vínculo em seu sistema. O INSS enxerga todos os vínculos que foram regulares, que tiveram suas contribuições realizadas. Quando um trabalho ou é informal, ou quando o empregador não faz as contribuições que deveria, o INSS simplesmente não enxerga. Então, muitas vezes, quando o INSS percebe uma lacuna, ou seja, um emprego de 2004 a 2014, e depois outro emprego de 2018 a 2019, e a pessoa alega que trabalhou nesse período de 14 a 18, o INSS chama a pessoa e diga: olha, comprove que você de fato contribuiu, que você trabalhou, porque eu não estou vendo isso. E aí a pessoa vai lá, leva a documentação, o INSS analisa e inclui ou não esse período no vínculo. Então, essa é uma realidade bastante comum nos nossos fluxos internos de análise e requerimento.
Mas, presidente, aí fica uma dúvida dos nossos ouvintes. Digamos que a pessoa trabalhou numa empresa e lá apareceu a lacuna de 1992 a 1998. Estou fazendo um dado aleatório. Porque o empregador dela não contribuiu. Como é que fica a situação desse contribuinte? Ele teve o desconto, ele pensa que contribuiu, mas o empregador não contribuiu. Ele vai conseguir se aposentar ou o INSS vai cobrar desse empregador? Às vezes a empresa até já nem existe mais.
Na verdade, além de cobrar do empregador, o fato que você descreveu hipoteticamente é um crime, né? O crime de apropriação em débito previdenciário, quando o empregador desconta do empregado e não repassa para a Previdência. Então, nesse caso, é importante que o empregado, que o segurado que busca o INSS comprove que de fato trabalhou nesse período. E se de fato trabalhou, esse período vai ser reconhecido. Então, o INSS vai adotar as providências contra o sonegador, contra o empregador que não fez essas contribuições, mas o trabalhador não será prejudicado se tiver como comprovar que de fato trabalhou nesse período, que manteve o seu vínculo com a Previdência Social.
Nós temos casos vários aqui de ouvintes que nos escrevem dizendo que estão há mais de um ano. Tem um caso que para mim é recorde, que ela diz que encaminhou em 2015, tem o número do protocolo e até agora não recebeu resposta, não foi chamada nem para explicar se falta ou não falta esse tempo. Então, o senhor consegue ter uma explicação de por que em alguns casos demora tanto tempo sem que a pessoa seja chamada para ir lá dar a explicação se é que está faltando alguma contribuição?
Muito provavelmente, nesses casos específicos, como a aposentadoria de 2015, 2016, esses casos antigos, não existem na nossa fila de análise processos pendentes que dependam da análise do INSS em um prazo tão antigo. E esses casos, muito provavelmente, são aqueles onde apresentou-se um requerimento de aposentadoria, o INSS identificou pendências, entrou em contato com o aposentado e não recebeu do segurado, e não recebeu do segurado as informações necessárias à conclusão do processo. E nesse caso, a demora, o atraso, a pendência efetivamente não é do INSS. Então, esses casos certamente não dependem da fila, mesmo porque, como eu expliquei, o INSS analisa numa fila de antiguidade. Então, não é possível analisar um processo de março tendo um de fevereiro pendente, exceto se ele for elegível para concessão automática.
E no caso, presidente, dessas pessoas que entraram lá há mais de um ano, a dúvida é, se vier a reforma da Previdência, elas têm a garantia de que vale a regra de quando elas entraram? Aproveito para complementar essa pergunta com outra, que eu acho que sofistica um pouco o raciocínio. A pessoa entrou, mas aí o INSS constata que ela não cumpria todos os requisitos, porque tinha um hiato lá na vida pregressa dela em que a contribuição não foi feita ou que ela não teria o direito. Em que momento passará a valer a nova regra?
Bom, a análise sobre o regime jurídico, as leis, ou seja, análise sobre o impacto de reforma da Previdência, ele deve ser analisado no momento em que a pessoa cumpriu os requisitos para a aposentadoria. Pouco importa a data da entrada do requerimento e pouco importa a data em que efetivamente a aposentadoria foi deferida. Isso, essa minha mensagem, essa minha explicação serve para tranquilizar os segurados, no sentido de que, se ele já pode se aposentar hoje, a reforma não trará qualquer efeito sobre a sua futura aposentadoria. Ele não precisa da entrada no requerimento hoje, ele não precisa ser aposentado hoje, basta que ele tenha cumprido os requisitos. Da mesma forma, uma pessoa que não cumpriu os requisitos de aposentadoria e com receio de ser impactado, corra para dar entrada no seu requerimento, mesmo sem direito, isso não vai ser considerado, ou seja, as regras não serão observadas quando da entrada do requerimento, porque ele não tinha os requisitos. Então, sempre deve ser feita quando do preenchimento dos requisitos para aposentadoria. E aí, nesse sentido, o INSS deu uma importante ferramenta para todos os segurados.
Agora, quando a pessoa...
Está disponível no meu INSS, no aplicativo do celular, um simulador de aposentadoria. Uhum. Esse simulador de aposentadoria, disponível no meu INSS, o segurado pode fazer uma simulação se naquele momento, se no dia de hoje, ele já tem direito para se aposentar ou não, se ele já cumpriu os requisitos ou não. E se cumprir os requisitos, ele já aponta qual é o valor da sua aposentadoria. Se não cumprir os requisitos, o próprio aplicativo vai dizer quanto tempo falta, quantos anos de contribuição ou quantos anos de idade falta para ele completar a aposentadoria. Ou seja, ele só precisa dar entrada no requerimento se de fato ele preencher os requerimentos, os requisitos. E o sistema também aponta para fazer esse cálculo e mostra de forma muito clara para o segurado, o operador do aplicativo, todas as contribuições que foram consideradas. Então, todos os vínculos estão no meu INSS. Essa é uma forma de o segurado, fazendo a simulação, identificar se tem algum vínculo que ele tenha trabalhado no passado, mas que não consta ali e pode pedir a retificação.
A pessoa pode fazer a qualquer tempo, com qualquer idade, ver ali tudo que o histórico dela consta. A pergunta que eu quero lhe fazer, presidente, é em relação ao momento em que passa a se contar o pagamento. A pessoa que entrou há um ano, vamos dar o exemplo de quem entrou em agosto do ano passado, tem muitos aqui. Entrou em agosto do ano passado, lá em agosto do ano passado ela já preenchia todos os requisitos. Se a aposentadoria dela for deferida agora, ou em agosto, ou em setembro, ou em novembro, ela recebe os atrasados todos juntos, ou a partir de que momento começa a contar o pagamento?
Ela recebe o atrasado de todo o período, desde a data do requerimento, corrigido monetariamente. Então, ele não tem nenhum prejuízo. Desde o momento em que ele deu a entrada no requerimento, se ele tiver direito, independente de quando haverá a concessão, ele vai receber o retroativo e corrigido.
Presidente, quando o senhor acha que essa fila vai ficar, digamos assim, mais razoável? Nós temos inúmeros casos chegando aqui. Acabo de receber um aqui, ó, 16 de agosto de 2018. Até agora, nenhuma resposta, nem fui chamado para coisa alguma no INSS. É um ouvinte nosso que manda, inclusive, a cópia da tela do registro do INSS. Quando o senhor acha que vai ser possível diminuir essa fila? Vamos dar uma data, tentar dar uma previsão para os nossos ouvintes.
Vamos lá. Primeiro, especificamente em relação a esse ouvinte, o mês de agosto já não deveria ter qualquer tipo de pendência por parte do INSS. Sugiro que o ouvinte entre em contato com o 135 para saber se tem alguma pendência, algum documento que o INSS está exigindo para que ele apresente e haja conclusão da análise. Não há processos na fila pendentes de análise do INSS do mês de agosto. Mas em relação à sua segunda pergunta, nós estamos adotando todas as providências para que até o mês de dezembro desse ano a nossa fila esteja regular. Ou seja, que todo o estoque de processos pendentes de análise acima do prazo legal esteja sanado, esteja equalizado até o mês de dezembro. E para isso, nós desenvolvemos, se você me permite, oito pilares de atuação com o objetivo de tornar o nosso atendimento tempestivo. Uhum. O primeiro deles é nós criamos centrais especializadas de alta performance para o trabalho por parte de alguns servidores do INSS, cerca de 600 servidores do INSS em regime de teletrabalho, onde eles são, eles têm uma produtividade adicional, eles precisam trabalhar mais para terem direito ao teletrabalho. São cerca de 600 servidores que começam no dia 1º de agosto a trabalhar nesse regime, ou seja, vai aumentar a velocidade e a produtividade. Também ainda no mês de agosto, no primeiro dia de agosto, começa a funcionar as centrais de análise de benefícios. Vão ser cerca de 5 a 6 mil servidores dedicados exclusivamente à análise de benefícios, ou seja, isso vai aumentar muito a produtividade. Nós estamos revendo também alguns pontos específicos da gratificação de desempenho que é paga aos servidores, colocando o atendimento tempestivo ao cidadão como um dos principais pontos que vai repercutir na remuneração do servidor. Ou seja, isso também vai melhorar a análise. A rotina de processamento e concessão automática, que em maio nós atingimos 80 mil concessões automáticas, enquanto que toda a média do ano de 2018 foi de apenas 9 mil concessões automáticas, nós estimamos que nos próximos meses cheguemos a 130 mil concessões automáticas, que também vai ajudar na análise. A digitalização de todos os serviços, ou seja, a transformação digital, hoje, 90 dos 96 serviços que o INSS presta são de forma digital, são de forma eletrônica, são de forma remota, ou seja, a pessoa não precisa ir à agência para fazer requerimento de aposentadoria, de pensão por morte, pode fazer pelo 135, pelo meu INSS, basta ir à agência para fazer perícia médica e outros procedimentos que exijam a sua presença física. Todos os requerimentos, 100%, pode ser feito pelo meu INSS ou pelo 135. Bom, existem diversas medidas que estão sendo adotadas com um único objetivo: zerar o estoque de processos pendentes de análise acima do prazo legal.
Presidente, o senhor sabe que muitos nessa faixa etária que procura aposentadoria são pessoas com baixo acesso à digitalização. Elas têm dificuldade de lidar com isso. Até recebo de ouvintes perguntas assim: mas como é que eu faço? Não sabem nem da existência desse site. Para esses, Rosane, eu tenho passado o site, né, o inss.gov.br, né?
Desculpa, não estou conseguindo ouvir a pergunta.
A pergunta é: o senhor sabe que nesta faixa há muitos contribuintes que não têm familiaridade com o meio digital. São pessoas que antes iam nas agências.
Caiu a ligação. Caiu. Puxa vida.
Até vou aproveitar esse momento enquanto a gente refaz a ligação para explicar para os ouvintes qual é o site. O site é bem simples, inss.gov.br. E aí tem uma caixinha ali, Meu INSS, que é onde a pessoa tem que fazer o seu cadastro e ela mesma busca. Muitas pessoas acham que para entrar com pedido de aposentadoria tem que contratar um advogado. Me desculpem os advogados, mas não precisa, a pessoa mesmo, qualquer um pode fazer. Se a pessoa é mais velha, não domina essas ferramentas, pede para o filho, pede para o neto, que eles podem entrar ali e ela tem acesso às contribuições que fez, pode fazer essa simulação e ver a aposentadoria e também acompanhar o seu processo que foi lá, se já encaminhou o pedido.
Essa questão é muito pertinente, né? Tem muitas pessoas que têm baixo acesso.
Tem medo até da
tecnologia,
né?
Tecnologia digital, tem que ser considerado isso, perfil do trabalhador brasileiro é muito diverso. Tem desde pessoas que têm amplo acesso e facilidade no manuseio dessas tecnologias. Agora, tem que se considerar também pessoas até com idade mais avançada que não estão inseridas, né? por vários motivos. E acho que é uma... E aliás, é a nossa última pergunta, presidente. O senhor voltou aí. A Rosinha estava fazendo a pergunta, que é a ligação. Ela vai refazer a última pergunta para a gente encerrar a entrevista. Tá?
Eu estava lhe dizendo que tem muitos, nessa faixa etária, muitas pessoas que não têm familiaridade com o meio digital. Elas têm até medo de colocar os dados no site, né, e ter algum problema de roubarem os dados dela.
Verdade.
E para essas pessoas, elas antes... Eu tinha a possibilidade de ir nas agências, mas muitas agências foram fechadas, até por falta de pessoal. Então, qual é a sua recomendação para as pessoas que não têm familiaridade com o meio digital? Muita gente, presidente, acha que para encaminhar o pedido de aposentadoria tem obrigatoriamente que contratar um advogado.
É verdade. Mas há muita desinformação estimulada nesse processo, e eu acho que essa é uma excelente oportunidade que nós temos de falar diretamente com o segurado da Previdência. Nosso planejamento de transformação digital levou em consideração a vulnerabilidade digital do segurado da Previdência. Sabemos que grande parte do nosso público, ou quase a totalidade, é formada por idosos, por pessoas com algum tipo de deficiência. Então, de alguma forma, essas pessoas com algum nível de vulnerabilidade têm dificuldade de se inserir nesse processo de transformação digital. E aí, nesse processo, nós disponibilizamos, ao lado do aplicativo Meu INSS, também a ampliação dos canais de atendimento pelo telefone 135, onde sabemos que das formas remotas, das formas digitais, é a mais analógica, é aquela onde a maior parte das pessoas consegue, de fato, ser atendido pelo telefone. E nesse processo de atendimento pelo telefone, aumentamos os nossos contratos, aumentamos o nosso número de atendentes, e isso tem nos permitido um atendimento do maior número de pessoas. Inclusive, pelo atendimento telefônico, uma central eletrônica de atendimento, onde sequer precisa falar com qualquer pessoa, a maior parte das ligações estão sendo resolvidas apenas naquela sequência de perguntas eletrônicas. A pessoa responde clicando em um número e assim consegue ser atendido de forma muito mais rápida. Se tiver dificuldade para esse atendimento eletrônico, consegue ser atendido por um atendente, um empregado das centrais telefônicas, onde vai explicar e conversar com o segurado. Mas se também tiver dificuldade de ser atendido pelo telefone, de fazer o requerimento pelo telefone, as nossas mais de 1.700 agências do INSS por todo o Brasil estão abertas, estão à disposição do segurado e da Previdência para que possa, na agência, levar, apontar as suas dificuldades e fazer lá o requerimento que ele precisa.
Tá. Presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.